O historiador, antropólogo e etnólogo cabo-verdiano Arlindo Mendes lançou na semana passada na Cidade da Praia o livro Ritual de Apanha Espírito em Santiago de Cabo Verde, tema, aliás, da sua tese em 2008 na Universidade de Pau, aqui em França, dedicada aos rituais fúnebres em Santiago. Arlindo Mendes começa precisamente por referir em que consiste o ritual de apanha espírito. Ouçam.
O ritual de apanha espírito é um conjunto de cerimónias que se faz com o intuito de fazer com que o espírito vá para o seu espaço a fim de libertar os vivos. A apanha de espírito faz-se em dois momentos. Quando uma pessoa encontra uma morte violenta, ou então quando uma pessoa apanha um grande susto, que o espírito afasta-se do corpo. Neste caso, é necessário que se faça um conjunto de rituais com vista a repor a normalidade das coisas.
Trata-se um pouco, no fundo, de exorcizar a angústia, a ansiedade?
Exatamente. Trata-se de exorcizar a angústia, por um lado, mas de endorcizar também. Ou seja, exorcizar significa afastar o espírito. Endorcizar significa acrescentar, chamar, juntar.
Interiorizar.
Portanto, é uma espécie de endorcização do espírito. É evidente que a apanha do espírito tem um forte caráter simbólico e é levado muito a sério no interior de Santiago, de tal modo que tem havido o caso que as pessoas em França encontraram morte violenta, pagaram passagem madrinha de Cabo Verde para ir proceder à apanha do espírito em Paris e voltar. Isto é para mostrar o interesse que os cabo-verdianos têm para com esta prática. Por outro lado, se houver uma morte num local em que o espírito não for apanhado, acredita-se que o ambiente fica pesado, que o espírito começa a amedrontar as pessoas, os transeuntes. Portanto, é necessário, de facto, proceder esse ritual com vista a tranquilizar as pessoas.
Portanto, no fundo, o seu trabalho desde 2008, com a sua tese aqui em Pau sobre os rituais fúnebres em Santiago, é centralizado sobretudo no que se passa em torno da morte aí em Santiago, mas significa isso que os rituais são diferentes nas outras ilhas do país, sendo Santiago a ilha mais africana, vamos dizer?
Não. Acontece que os rituais, as tradições, as memórias permaneceram-se conservados, digamos, com maior pureza na Ilha de Santiago. Porque é uma ilha grande e a civilização, entre aspas, digamos, teve maior dificuldade na sua penetração nos recantos mais afastados. Daí a razão pela qual algumas tradições, algumas práticas mantiveram-se praticamente intactas. Mas não posso deixar de reconhecer que já se perdeu muita coisa, numa velocidade incrível. Por conseguinte, com esse trabalho, o que eu pretendo é tentar resgatar, lá onde for possível, o pouco que ainda resta.
Portanto, é o resgate, no fundo, da tradição oral, mas será que crenças, mitos e superstições são ou não um travão ao desenvolvimento do país?
Acho que não, porque o cabo-verdiano, sobretudo santiaguense, já conseguiu ultrapassar essa questão de superstição. Porque uma grande parte da população considera que esta prática não tem fundamento, não tem valor, que é superstição. Mas, na verdade, o que se nota é que não tem nenhuma influência negativa sobre o processo de desenvolvimento do país.
Esse tipo de práticas num país que é, sobretudo, católico ou cristão, vamos dizer, é ou não aceite pelas entidades religiosas?
Acontece que nessa prática, por mais paradoxo que possa parecer,
há um sincretismo.
Todas as orações são cristãs. É o Pai Nosso, é a Glória, é o Credo. Entretanto, a Igreja não se revê nesta prática. Mas quando vimos que é uma prática considerada pela Igreja gentílica, mas que no fundo é a vela, é a cruz, é a oração, é a alma, portanto vê-se que mais de 90% dos seus elementos são de natureza cristã, da Igreja Católica. De modo que podemos dizer que há um nitrosincretismo nesta experiência.
E para terminar, Soutor, como disse, o ritual da apanha de espírito é um dos muitos componentes de uma cerimónia tradicional fúnebre. Quais seriam os outros de destacar, ligados também à tradição? Eu sei que há, por exemplo, as carpideiras, a música.
A música, mas sobretudo a comensalidade, a festa para todo o mundo. Essa festa é por causa do morto, é com o morto, é à volta do morto. Por conseguinte, esta comensalidade é uma comensalidade ritual. Temos ainda outra questão que é interessante no todo dizer, que é o choro. O choro é uma linguagem fortemente simbólica que prevalece em todos os momentos do ritual fúnebre. Porque em Santiago, a perda de um ente querido é levada muito a sério, é sentida, é vivida pelas populações do meio rural. Por conseguinte, esses são elementos que consideramos importantes. Agora, ainda ligado à comensalidade, é que muitas pessoas dizem, não, quando morrem as pessoas que preparam festas ou comida para todo mundo, a família enlutada fica duplamente penalizada. Primeiro perde os seus entes queridos, depois faz gastos. Não faz gastos. Há um mecanismo de chamada meeting, que vem do inglês, meeting, que é uma espécie de interajuda, em que as pessoas levam vela, arroz, óleo, açúcar, manteiga, milho, feijão, lenha, água.
Portanto, no fundo, o ritual fúnebre é também um elo de coesão social.
Exatamente. Aliás, logo a seguir aos grandes comícios políticos, acho que o ritual, o encontro da morte é uma prática que consegue aglomerar o maior número de pessoas no meio rural.
O antropólogo cabo-verdiano Arlindo Mendes, a propósito do seu livro O Ritual de Apanha Espírito em Santiago de Cabo Verde.